No meu mundo perfeito, quem não quiser, não existe.
Sim, meu querido internauta, Cineclube 80 está de volta, hoje mais do que especial e com uma licença poética um tanto quanto potencializada, porque vamos falar de um filme bem novo chamado Os Reis do Mundo. É um filme de gênero, drama e road movie, por que não? Coproduzido internacionalmente em 2022 e dirigido por Laura Mora, ambientado em Medellín. O filme é sobre cinco amigos adolescentes que vivem nas ruas. O objetivo desses jovens é deixar a cidade colombiana para recomeçar no campo. O filme estreou em setembro de 2022 no 60º Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, onde ganhou a Concha de Ouro de Melhor Filme.
Cineclube 80. Em busca da fita perdida, com Roberto Elchek e Gustavo Vilela Waitley.
Antes que meus queridos internautas ou meus queridos ouvintes briguem comigo, porque estamos tratando de um filme de 2022, como eu disse, isso é uma licença poética, porque eu quis trazer esse filme e comentei, insisti com o Gustavo para trazer esse filme. Porque é um filme com característica dos anos 80 e que daria para a gente fazer um paralelo muito interessante junto com o filme Conta Comigo e também com o filme Live is Live, que é recente. Mas eu vou um pouquinho mais além. Eu quero, futuramente, na próxima temporada, trazer para o nosso querido internauta, Pixote, A Lei do Mais Fraco, um filme de 1980. E a gente fecha essa quadrilogia ou não. Gustavo, demorei para lhe chamar. Bem-vindo, Gustavo Waitley.
Olá, meus queridos ouvintes. Olá, Roberto. Forte abraço, meu querido. Mas, né, foi uma introdução necessária, né? Uma explicação de por que o filme de 2022... está aqui no Cineclube 80. Porém, não é a primeira vez. Desde a primeira temporada, a gente traz filmes de fora da década, mas que nos remetem, de alguma forma, à década. E eu acho que você explicou muito bem por que, que você escolheu Os Reis do Mundo para colocar. Porque ele, né, faz um diálogo interessante com Live is Life, e que, por sua vez, faz um diálogo interessante com Conta Comigo. Então tem bastante pano para manga aí.
E, lógico, nós teríamos que chamar o nosso convidado, que já participou conosco aqui no Cineclube 80 e é apaixonado pelo filme Conta Comigo, Douglas Moura, jornalista da Rede Record de televisão. Olá, Douglas.
Olá, Roberto. Olá, Gustavo. Que honra mais uma vez ser convidados por vocês. Olá, ouvinte, né? Vocês que ficam esperando toda vez essas análises com essa dupla maravilhosa. E é como o Roberto falou bem no iniciozinho, né? Quando ele me convidou para fazer essa análise, eu fiquei assim um pouco apreensivo, porque eu tenho um ciúme do Conta Comigo, de descobrir que vou assistir um filme que seja melhor, né? E quando eu fui assistindo, eu observei tantas coisas que têm semelhança que eu fiquei me perguntando, poxa, o Roberto acertou, né? Dá para a gente fazer um estudo comparado do filme, né? E que, como o Gustavo já pontuou, ele é um filme moderno, é recente, mas que ele tem umas características, se a gente olhar profundamente, com filmes da década de 80.
Olha só, pessoal, não, vai ser impossível não dar spoilers, então se você ainda quer assistir o filme, vai lá, assiste o filme e depois volta aqui para. E eu gosto de dar esse aviso, principalmente quando o filme é novo, né? E aí você vai lá, assiste e depois vem para cá escutar um pouquinho mais, escutar o nosso Cineclube 80, esse episódio. Eu quero só deixar no ar, de uma vez, minhas impressões, mas não vamos fazer a comparação agora, tá, pessoal? De uma vez só. Vamos, assim, em pílulas homeopáticas. Bom, Conta Comigo, para mim, foi poético. Live is Life foi um filme doce. Agora, Os Reis do Mundo foi um filme angustiante. Talvez... agridoce. Essa seria a minha impressão inicial aqui para o nosso querido internauta. Concorda comigo, Gustavo e Douglas?
Olha, gente, eu concordo com você, Roberto, mas eu quero começar falando dos Reis do Mundo. Eu senti uma angústia também assistindo esse filme, porque ele vai te prendendo, porque ele não é assim didático. Ele não dá tudo explicadinho, você vai assistindo e você vai descobrindo, então ele te envolve. E é uma história, assim, triste. Não sei se vocês já repararam que todo filme que, quando ele encanta a gente, ele tem uma história triste, ele mexe com a gente, ele desperta esses certos sentimentos. E eu assistindo o filme, eu senti isso, né? Porque a gente vai assistindo, vendo cada cena, vai descobrindo. E ele é um filme que contempla no sentido que cada tem umas cenas bonitas, umas cenas que você vai ficando reflexivo, mas ao mesmo tempo tá ali alegria e tristeza andando lado a lado, né? Ainda mais com os meninos. Então, sobre o Conta Comigo, eu concordo que o filme é poético, eu sempre digo que o filme é temporal. E o outro, o Live, ele é mais docinho, né? Eu vejo mais uma humanidade naquele filme.
Ótimo, ótimo. Mas não vamos nos aprofundar sobre isso agora. Obrigado, Douglas. E você, Gustavo?
Eu não senti agridoce. Para mim, o filme é só amargo mesmo. Não querendo quebrar seu coração, Roberto, mas Os Reis do Mundo é exatamente o tipo de filme que eu, pessoalmente, não gosto.
Meu Deus, eu errei. Fui eu que indiquei esse filme e você sempre gosta dos filmes que eu indico.
Sim, mas não, logo você errou. E aí eu vou falar, esse filme tem muito mérito mesmo. E aí eu já vou até trazer mais uma curiosidade, Roberto, que como você falou, ele ganhou o Festival de São Sebastião. E isso permitiu, e isso fez ele ser convidado para o Festival de Longa-Metragem, tanto em Zurique quanto em Chicago. E ele também ganhou em Zurique. Né?
Olha aí.
Ou seja, é um filme que foi, né, é um filme colombiano, não tá no mainstream, não fica no grande circuito, mesmo assim ele teve um reconhecimento, e ele é um filme bom,
mas e é recente,
filme... é recente, 2022. Ele é um tipo de filme que eu não gosto. Por quê? Eu vou explicar isso, e aí, Roberto, é uma experiência completamente pessoal mesmo, viu? Ele é um filme muito amargo, ele é um filme que demonstra, e eu acho que a Laura Mora, depois eu vou falar um pouquinho dela também, consigo pegar algumas curiosidades sobre ela. Ela demonstra as mazelas de Medellín, mas não só de Medellín, da Colômbia de uma forma geral. E nesse ponto, eu também acho que esse filme, Os Reis do Mundo, ele consegue ser atemporal, porque ele coloca ali, na busca daquelas adolescentes, né, o mais velho tem 19 anos, que é o Ra, e o mais novo parece ter uns 14, não sei, alguma coisa assim, daqueles jovens, né, aqueles adolescentes, jovens adultos. Uma coisa que todos nós buscamos, nosso lugar no mundo, né, são pessoas completamente alijadas da sociedade, completamente marginalizadas, mas, e que mesmo assim, vivem as suas dores e as suas delícias, mas o mundo, né, a realidade, o tempo inteiro fica batendo na cabeça deles, por assim dizer. E isso me incomoda. No sentido de
cruel,
que...
né?
É cruel. E o mundo é cruel. E a Moura, ela deixa isso de uma forma explícita, sem ser expositiva, sem ser... como é que fala? Sem ser... Eu esqueci a palavra agora, mas aquela coisa... Não é expositivo, ela não vai te mostrar nada, não tem nenhuma cena assim mais pesada, digamos assim, de violência. A maioria das coisas fica subentendida. E às vezes subentendida, eu que venho do terror, tem isso.
O contexto.
É pior do que o mostrado, né? Então, é muito cruel, assim, a jornada toda deles. Então, ele não fica, pra mim, não fica com essa sensação agridoce, Roberto, fica com uma sensação amarga. É um filme que eu acho assim, eu me senti depressivo vendo o filme em alguns momentos.
Mas.
Não que seja ruim. O filme tem essa também.
Não, Gustavo, mas eu quero citar, não agora, daqui a pouquinho, o porquê que eu achei ele um pouquinho também doce. Eu acho que vocês vão concordar comigo. Pessoal, deixa eu só falar um pouquinho da sinopse. Raco, Lebro, Série, Winnie e Nano vivem nas ruas de Medellín. As cinco crianças não têm contato com suas famílias. Eles formam uma espécie de clã ou de grupo fraterno no qual devem abrir caminho em um mundo paralelo e sem leis. Ao fazer isso, eles defendem ideias como amizade e dignidade, mas também exibem desobediência e resistência. Numa perigosa viagem entre o delírio e o nada, o grupo sai da cidade e adentra-se nas profundezas do interior colombiano. Lá eles esperam encontrar um pedaço de terra que Hack, vamos dizer assim, que é o líder do grupo, herdou de sua falecida avó. Como milhares de outros colombianos, eles também já foram violentamente expulsos pela polícia, pelos militares, de qualquer lugar que eles tentavam fazer ali o seu pouso. Após a morte da avó, Ra recebeu, entre aspas, né, pessoal, essa terra prometida através de um programa de restituição do governo. Os meninos, ao longo do filme, fazem amigos que os ajudam a avançar, mas também os alertam sobre os perigos de sua companhia. Eles também conhecem profissionais do sexo que lhes fornecem cuidados de maternidade de curto prazo. É interessante, né, pessoal, já comentando uma curiosidade, como esse filme ele teve muita divisão ali de controvérsia. Por quê? A diretora foi acusada de pegar isso aqui. Gente, eu sou um cara velho, tenho 50 anos, então eu já vi Pixote dos anos 80, eu já vi Capitães de Areia, e a diretora foi acusada de recrutar meninos realmente que estavam numa situação vulnerável, situação de rua vulnerável, para fazer isso e depois abandoná-los. Por outro lado, ela mostrou a realidade nua e crua, dando uma chance para quem sabe os meninos possam mudar a sua vida. Isso aconteceu em 1980, no filme Pixote. Se eu não me engano, o protagonista do Pixote, nós vamos falar sobre isso futuramente, ele mudou de vida, mas depois ele acabou dando aí alguns deslizes e acabou sendo preso, e nós vamos trazer essa história depois. Concorda comigo, Gustavo, dessas opiniões divididas?
Assim, isso aconteceu também em Cidade de Deus, né? Cidade de Deus passou pela mesma coisa, exatamente essa mesma fala. Cara, essa é 2022, né? A gente não sabe o que vai acontecer com essas crianças, com esses atores que fizeram esse filme. Muita coisa pode acontecer ainda, entendeu? Então, eu acho que essa crítica não cabe, não vale, assim. E ela queria passar uma... E isso vem muito da escola do neorrealismo italiano, né? E, aliás, depois eu falo da fotografia desse filme, das escolhas de plano também, que foram muito boas. Mas é uma da escola do neorrealismo italiano. Você vai pegar uma câmera, você vai pegar uma locação, não é um estúdio, é um local real. Você vai pegar pessoas reais e vai fazer o filme daquela forma. Ela fez essa escolha. Eu acho que é uma escolha válida. Não acho que seja uma exploração da miséria dessas pessoas, entendeu? Pelo menos o filme não me passa isso. A exploração do sofrimento, eu acho que tem uma exploração do sofrimento, isso é uma outra coisa que eu vou falar um pouco mais pra frente, que vai um pouco na linha da baleia e do blonde. Mas não é uma exploração da miséria dessas pessoas. Eu discordo dessa. Inclusive, eu discordo disso do Pixote também. Pixote eu ainda não vi, eu vou ver também. E eu sei que vai nessa mesma linha, mas... Eu sei que todas essas críticas, mas eu discordo. Para mim, essa crítica não faz sentido. Quer dizer que você não pode pegar alguém que realmente vivia naquela situação e, de fato, dar uma chance, uma fala até meio paternalista, né? Mas, tipo, essa pessoa tem potencial. Por que que não? Por que que vai ter que pegar um ator que veio da escola de teatro? Não necessariamente. Pode fazer dessa forma. Eu acho hiper válido.
E cada um ajuda como pode. Ela é uma cineasta, ela ajudou proporcionando agora eu também estou fazendo uma defesa aqui, ela ajudou aquelas crianças da maneira que ela podia, como cineasta. O que você acha, Douglas?
Olha, eu concordo com os dois, e na hora que vocês estavam falando, eu estava aqui analisando, ouvindo, e o que ocorre, o que ela fez, vai muito no efeito reverso do que a gente vê em cinema e televisão, né? O que é que a gente vê? Que eles pegam pessoal, às vezes, que fazem campanhas publicitárias, ou mesmo de escolas de teatro, e nessas escolas de teatro, a pessoa faz a carreira e depois acaba se desvirtuando, né? Na maioria das vezes não é assim. E a gente vê que foi um machado dela, né? Uma questão de sensibilidade artística, né? De fazer isso. Foi arriscado também, né? Que poderia dar certo ou não. Nesse caso deu certo, porque saiu o projeto, o filme. E foi a maneira também dela chamar atenção, foi a maneira também dela usar e combinar com o filme, com o texto dela, com o propósito, né, e a mensagem que ela queria passar, né? Então, acho que vai por aí. É, pode ser também uma ajuda para os meninos, porque ela pode despertar alguma coisa neles, que isso já é uma questão já individual, né, de cada um, né? Que sempre fica uma mensagem, né? É, para a gente que assistiu, cada um ficou uma mensagem do filme, e a gente espera também que fique uma mensagem para os meninos, né?
E é interessante, pessoal, existe uma crítica de um cara aí, ele crítico de cinema, do Cristóvão Swag, e ele define muito bem o que eu penso. Ele chamou esse filme de uma história alucinógena, tão cruel e dolorosa quanto fascinante. E é realmente, eu acho que ali é uma viagem alucinógena. E essa questão de usar o naturalismo dos atores... Gente, vamos ser sinceros, ela foi muito feliz na escolha. Ela colocou meninos que estavam com a pele machucada, né, uma pele feia, meninos que estavam com os dentes tortos, com os cabelos desgrenhados, porque ela queria realmente mostrar, ambientar o espectador naquilo que realmente eles estavam vivenciando para que essa verdade pudesse ser passada, essa verdade que ela quis passar, de uma forma muito... não quero usar a palavra verdade, mas de uma forma muito, eu acho que até comovente, para a pessoa entender, não, isso realmente está acontecendo ali nas ruas de Medellín. Alguém?
Sim, e também pode ser também uma questão, um grito, né, de socorro da arte dela para mostrar a realidade do que está acontecendo ali, porque às vezes, muitas vezes, o que acontece, né? O telespectador, a pessoa que assiste o filme, ou qualquer produto, ele tem uma interpretação diferente. Às vezes ele vê aquilo num formato de reportagem e não impacta ele. Mas ele vê aquilo num formato de filme, né? Que é o caso que a gente sempre vê aqui. Vocês fazem muito bem no canal, analisar os filmes. E aquilo dali chama mais atenção, não é? Então, porque eu acho que o cinema, ele tem uma característica que ele pega a pessoa pelo emocional. E... para mim, eu creio que foi essa a intenção dela, né, de tocar as pessoas, né, aquela coisa que nunca assistiu um filme, um drama e nunca se emocionou, ou que assistiu uma comédia que nunca deu uma risada, eu acho que é por aí.
Gustavo, já que a gente está falando sobre ela, se você quiser acrescentar, tudo bem, mas você não quer falar já um pouquinho sobre a diretora, não?
Sim, claro, e eu vou falar sobre isso, mas antes, deixa eu acrescentar e eu já pego o gancho. Os garotos estão muito bem, eu achava que eram atores mesmo, mas...
Também, convencer.
Sim, estão muito bem mesmo. Talvez até por passarem aquilo que eles vivenciam, né? E isso é uma parte que você falou, é muito importante, Douglas, porque isso é uma parte do cinema, de fato. O cinema não existe só para contar histórias felizes ou só para entreter, né? A arte não existe só para entreter. É para causar questionamento, para causar, inclusive, essa angústia, essa ansiedade, essa depressão que eu falei no começo, né? Esse sabor amargo, isso faz parte. Pessoalmente, não é o tipo de filme que eu gosto de ver, mas é um tipo de filme que precisa existir, inclusive. E tem muita gente que gosta também. E aí, cara, e ela é muito bom, e ela é uma diretora bem naturalista, assim, né? Pelo que eu tava vendo, dei uma pesquisada sobre ela. A Laura Moura, ela nasceu em Medellín, ela é de Medellín, em 1981. Só que ela se formou em cinema em Melbourne, na Austrália. Ela foi... viveu lá um tempo, fez o cinema lá, e lá ela dirigiu dois curtas-metragens que foram premiados, que foi West, que é de 2004, e Brotherhood, que é de 2007. Em 2012, ela voltou para a Colômbia, e junto com Carlos Moreno, ela dirigiu mais de 35 episódios de uma série de TV que foi muito premiada, chamada Escobar, El Patrón del Mal, que é de 2012, e depois ela realizou alguns longas-metragens.
Nossa!
Em 2015, ela fez um Antes del Fuego, só que parece que esse foi para televisão. E aí o primeiro que foi para um circuito mais comercial e um circuito de festivais foi Matar a Jesus, né? Matar a Jesus, ou Killing Jesus em inglês, que foi 2017. Inclusive, por Matar a Jesus, ela foi indicada no prêmio de um festival que existe no Cairo, no Egito, para a Pirâmide de Bronze de melhor primeiro filme, de um diretor, primeiro ou segundo filme de um diretor, e também para a Pirâmide de Prata de Melhor Direção, só que ela acabou não ganhando nenhum dos dois. E ela também, esse filme também participou do festival chamado Phoenix Film Award de cinema ibero-americano, e ganhou melhor roteiro. Ela foi indicada para melhor diretora, mas não ganhou. O segundo longa-metragem dela, que foi feito para os circuitos de festivais, circuitos comercial, é Os Reis do Mundo, né? E exatamente esse que ganhou esse prêmio de São Sebastião e também ganhou o prêmio de Zurique, né? Então, ou seja, ela é uma diretora jovem, ela tem 40 e poucos anos, ela tem 42, se não me engano, ela é bem jovem e tá fazendo filmes aí que tem, e ela tá demonstrando, pelo que eu percebi, eu não vi Matar a Jesus ainda, só li algumas críticas sobre, ela tá demonstrando bem um como é que fala, um estilo, né? Uma assinatura de filme. É uma assinatura mais naturalista. Matar a Jesus é uma história de vingança, é um thriller. É bem diferente pelo que eu estava vendo, né? Porque O Reis do Mundo é um drama mesmo. Um drama no seu no sentido mais, né, pesado e verdadeiro da palavra. E o Matar a Jesus é um thriller de vingança. É uma garota que é estudante de arte e o pai dela foi assassinado, então ela vai contratar um assassino para se vingar. Né? E é uma pegada bem diferente.
Ô Gustavo, e sabe o que é Gustavo e Douglas, sabe o que, que e é interessante, porque que eu quis trazer esse filme agora, a gente já entrando um pouquinho também, e quem quiser depois acrescentar com alguma curiosidade, por favor, traga. Conta Comigo são jovens em busca de um corpo. Live is Life são jovens em busca de uma porção, de uma planta para poder curar um dos pais. E Os Reis do Mundo são jovens em busca de um lugar no mundo. E é interessante como que, e sem querer desmerecer todas as jornadas dos filmes anteriores, e agora eu acho que o Douglas vai brigar comigo, mas como que essa busca, ao meu ver, ela é mais... Eu não quero usar a palavra valorosa, mas eu senti que ela é mais urgente.
Mais visceral, né? Eu acho que
mais visceral. E ela é mais urgente, sabe? Tudo bem, o outro pai do menino estava morrendo lá, mas tem aquela coisa de fantasia. E aqui, essa busca por um lugar... A única esperança daqueles meninos era uma terra, e essa busca era muito urgente. E isso me comoveu, essa urgência de vida desses garotos, e que mudavam de ideia tão rapidamente, a partir dos acontecimentos, transformava o filme numa verdadeira surpresa para nós. Porque não era aquele roteirozinho... Ai, meu Deus, o Douglas vai me xingar. Aquele roteirozinho dos menininhos arrumadinhos em busca de um corpo, sabe? Ali, como que ela dava o plot twist tão rapidamente na história? Isso pode também ser olhado por um lado ruim, como, por exemplo, aquela parte que um dos meninos iria iniciar uma revolta ali com pneus, porque eles estavam... revoltados porque não tinham conseguido a terra, e foram negados a essa terra pela gente lá do governo. Falei, agora a coisa vai degringolar, mas aí de repente muda completamente. Douglas, você tem a palavra, por favor.
Olha, ó, cuidado quando for falar do Conta Comigo, tô brincando, gente. É exatamente isso, porque você pega uma diretora que é super ousada, e você pega um filme, né, que é Os Reis do Mundo, e você já vê pelo título, né? Eu gostei muito do título, eu adoro títulos. Eu acho que o título do filme já chama atenção, porque é rei. Rei faz o que quer. Rei não precisa estar em subserviência a ninguém. Então isso já justifica muito das atitudes dos meninos, né? Por exemplo, na cena que você citou, a cena do que eles tocam fogo lá, pegam os pneus, fazem essa... Eu vou botar um protesto, né? Porque sabe quando eu vi a cena, eu me lembrei que, que hoje, na sociedade de hoje, a gente está vivendo, nós estamos em 2023, a gente não está vendo mais nem tanto isso, né? Das pessoas se revoltarem, né? Ao ponto de fazer isso, me lembrou muito coisas estudantis. E me lembrou também os chamados Black Blocs. Não sei se vocês passaram essa mensagem para vocês, porque quando eu estou assistindo o filme, vai vindo muita cor na minha cabeça, né? Principalmente quando é para fazer comparação. E aí eu vejo muito isso. E você vê protagonistas, né, que são os meninos, no caso são cinco bem decididos do que eles querem, no caso pegar a terra, porque são meninos que você vê que começa o filme e eles vão se jogando, né? Essa questão da urgência, eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas à medida que eles vão indo em busca dessa terra, que eles vão passar a viagem dele, a trajetória deles, eu não sei se eles percebem, mas eu percebo que a cada momento que eles estão em um canto, é como a família são eles. Então, independente de qualquer lugar, eles são uma família. Mas na cabeça deles, eles só vão estar bem quando chegar a conquistar o êxito, que é pegar aquelas terras. No Conta Comigo, você vê isso na questão do corpo, né? Então, eles querem pegar o corpo. E essa questão da urgência que eu vejo que une os três filmes, é que sempre quando você vai em busca de alguma coisa, de algum propósito, isso acaba mexendo com você, mexendo com o personagem, mexe com a história e mexe com a estrutura, acho que psicológica dos perfis dos personagens, né? Você vê que são pessoas decididas, vão lá, fazem. Eu acho que é por aí.
Seguinte, no meu entendimento, na minha visão, pelo que eu vi desses filmes dos outros, a jornada une os filmes, mas, digamos assim, os acontecimentos e meio que a motivação da jornada os separa. O que eu tô querendo dizer com isso? Live Life e Conta Comigo são histórias sobre crescimento, autodescoberta e sobre amadurecimento. Especialmente Conta Comigo. O amadurecimento demonstrado pelos personagens no final, quando eles encontram um corpo e decidem que seria uma ligação anônima e ninguém ficaria famoso por conta daquilo, porque aquele garoto morreu por um acidente, ele não merece que a morte dele cause esse tipo de coisa. Isso demonstra um amadurecimento muito grande. E a mesma coisa acontece no Live's Life, porque eles vão atrás de uma questão fantasiosa, de uma planta que poderia salvar a vida deles, mas a vida do pai de um deles, né? Mas eles amadurecem durante toda aquela jornada, elas passam pelo lado ruim da cidade, enfim. Já o Reis do Mundo, a história não é sobre amadurecimento, é sobre pertencimento. E por quê? Eles fazem parte de um estamento da sociedade, de uma classe da sociedade, que não existe o direito de ser criança. Por que eles não? Por que essa jornada para eles não é um amadurecimento? Porque eles já tiveram que amadurecer da pior forma possível, da forma mais brutal possível. Eles não tiveram o direito a ter uma infância. Eles eram crianças de rua em Medellín. Uma cidade conhecida, né, uma cidade, uma região da Colômbia conhecida por ser dominada por cartéis, por ser extremamente violenta, e eles eram crianças de rua. Então, eles não tiveram essa direito à infância. Então, eles não vão fazer uma jornada que eles vão amadurecer na jornada. Eles já são amadurecidos. Da pior forma possível, inclusive. E o que eles procuram é exatamente um lugar que possa ser chamado por deles. Porque o filme começa com o Ra em uma briga de faca com um outro garoto nas ruas de Medellín. Ou seja, mesmo ali onde eles estavam, já existiam os conflitos, já existiam os problemas, já não pertenciam necessariamente àquele local. Eles não pertencem a lugar nenhum. E é por isso que a terra é tão importante para eles. É algum lugar...
É sagrado, né?
Exato, é sagrado. É algum lugar que é deles, é algum lugar que eles vão poder viver, é algum lugar que eles... Uma fala que eles têm, né? Que eles não vão ser humilhados.
Poxa, ô Gustavo, você me deixou mais triste ainda com essa análise. Bom, eu queria... Olha só, até perdi o jogo da cintura aqui, viu, meu caro ouvinte? Eu queria, então, Gustavo, eu duvido que você conseguiu Rotten Tomatoes.
Ah, querido, não duvide de mim. Consegui, eu fui atrás. Existe. Inclusive, a gente fala que eu consegui o orçamento desse filme também.
Poxa, não, isso não tem nenhum lugar. Eu não achei.
Eu achei.
Eu não achei, gente. Deixa eu falar. Até mais desafiador, né, analisar o filme, que é recente, e a gente
exato.
Já tá...
Exato. E como, né? É um filme que não tá no mainstream, não é do circuito comercial, é bem mais difícil ter informações sobre ele, viu?
Exatamente.
Mas no Rotten Tomatoes, você encontra, se você procurar Os Reis do Mundo, você não vai encontrar. Se você procurar Los Reyes del Mundo, você não vai encontrar. Mas se você colocar The King of the World, The Kings of the World, você encontra. Então, tem lá em inglês, o nome do filme em inglês. A aprovação dele é 95% de 21 reviews. Ah, é um filme recente, são poucas reviews. Como eu falei, é um filme que não tá no mainstream. Então, é até que é bastante gente que falou do filme. E ele tem 95% de aprovação, ou seja, 95% desses 21 gostaram do filme, né? Deram uma avaliação positiva. E tem 88% entre o público, com menos votos. Ele tem cerca de 50 votos entre o público só. Uhum. E o orçamento dele que eu encontrei, tá? Aí eu procurei em espanhol. Eu não falo espanhol muito bem, mas o Google Tradutor ajuda, né? Eu comecei a procurar em alguns sites em espanhol e encontrei que o orçamento do filme é cerca de 1 milhão e 200 mil euros.
Uau! Agora, Gustavo, eu quero comentar com vocês, eu tenho dúvidas, e o Gustavo é bom para resolver minhas dúvidas, e lógico, o Douglas pode a qualquer momento falar. Bom, primeira, uma coisa que primeiro me chamou muita atenção, o aparecimento do cavalo branco em várias situações, e como eu sou lynchiano, né? um fã de David Lynch, e em Twin Peaks, o cavalo branco antecede os momentos de pontinho. Isso, gente, será que tem alguma conotação? E aí eu achei uma conotação, o cavalo branco antecede quando eles têm aquele conflito ali com os garimpeiros, E antecede... Oh, meu Deus, tá me falhando a memória. Uma outra cena também.
Tem duas outras cenas que ele antecede. Ele antecede a cena do sequestro dos garotos.
Isso, isso.
E a cena da morte do Culabre.
Exato. Culibre. Será que ela bebeu na fonte de Twin Peaks?
Assim, eu vou dar a minha visão, depois eu passo pro Douglas.
Tá.
E... vamos levar em consideração algumas coisas. Eu acredito que possa ter bebido na fonte de Twin Peaks? Pode. David Lynch, ele é um diretor muito...
referenciado.
Muito referenciado. E aí tem algumas coisas, né, nesse filme, que é o seguinte. Primeiro, a primeira coisa que me remete também é a Bíblia. E são os quatro cavaleiros do Apocalipse e tem o cavalo branco. O cavalo branco, inclusive, é o cavalo do primeiro cavaleiro. Nós temos a visão atual de que os quatro cavaleiros do Apocalipse é guerra, peste, fome e morte. Mas na origem, na verdade, não é. São morte, que é o cavalo pálido, fome, que é o cavalo negro, guerra, que é o cavalo vermelho, e conquista, que é o cavalo branco.
Uau.
Tanto que o conquista, ele é o cavaleiro, usa uma coroa e tem um arco e flecha. E é um cavalo branco. Né? Então pode ter a ver com isso, a conquista do espaço, a conquista do local, só que isso acaba levando a uma tragédia, e o filme é uma tragédia, ele termina em tragédia, né, Roberto? Então eu acho que pode ter essa leitura também, e porque o cavalo branco, ele de fato, ele sempre aparece antes de acontecer alguma tragédia, né, o sequestro dos garotos e acaba, né, que deixa surpreendido a morte do garoto negro. Depois, ele aparece novamente na morte do Culebro, que foi um acidente. Houve uma briga e o Culebro acabou falecendo. E, por fim, ele aparece de verdade, porque todo mundo vê o cavalo. E aí é o confronto com os garimpeiros, na cena final do filme.
E há, inclusive, um diálogo. Eu vou dar trabalho para o nosso editor, que um dos meninos pergunta: você está vendo esse cavalo?
Winnie, você está vendo esse cavalo?
Claro, mano. Por quê? Você acha que eu sou cego?
É, a questão do cavalo, vou ser bem breve. Eu sempre... eu vi que é como se tivesse uma mensagem, né? Com um personagem, né? Eu acho que vai mesmo por essa via, né? Sempre antecedia alguma coisa, alguma tragédia, né?
Uhum.
E por exemplo, eu lembro da cena que eles estão indo pelo rio, né? Num barco, até achei... Até falei pro Roberto que me lembrou um filme que foi Caçadores de Aventura, acho que é da década de 90. E aí ele vê aquele cavalo ali, à vista ali de longe, aí eu ficava me pensando, será que é um bom sinal? Depois você vê que não é um bom sinal, né? Porque sempre vinha, né, as tragédias. Acho que é por aí, mas era uma relação meio curiosa, não sei se vocês acharam, né? O personagem vê o cavalo e sempre acontece alguma coisa, né?
Gente, então, eu tenho alguma... Agora já vou também... Eu tenho outra dúvida, mas vou deixar para depois, tá? E eu peço a ajuda de vocês. O que eu ia comentar é que por que, que eu encontro momentos doces? E aí vocês vão concordar comigo. Como essas pessoas marginalizadas encontram um colo? E esse colo começa desde quando os meninos entram no que me parece uma pensão, onde o garoto que seria o chefe ali do grupo... vai receber a documentação lá do governo, falando que ele tem direito às terras, como que ele tem carinho ali com aquela dona da pensão, apesar do menorzinho ter xingado ela, mas eu acho que xingou na zoeira, porque não queria que deixassem eles ficarem lá. Mas ali eu comecei a perceber como que esses garotos são acolhidos por outras pessoas também marginalizadas. E esse, para mim, eram os momentos doces. E como, por exemplo, esses meninos, eles pegam... A educação que esses meninos têm, é muito interessante isso. Por exemplo, havia uma senhorinha entrando ali na pensão com as coisinhas dela, parece que ela era uma vendedora ambulante, e o menino oferece ajuda. Minha senhora, deixa eu ajudar. Como que eles são extremamente educados, mas também, ao mesmo tempo, eles são extremamente revoltados com a situação que eles vivem. E como eu falei lá no início do nosso podcast, como eles são bem acolhidos lá no bordel, né? Aquelas cenas do bordel, olha, gente, foram extremamente poéticas. Reparem aquelas cenas, o vento soprando ali na cortina do bordel, o sol batendo ali, o meio-sol ali batendo sobre as cortinas... como que as prostitutas tratam bem aqueles meninos, os acolhem. Isso para mim é muito doce. como então elas se preocupam com ele, e depois eles ainda encontram aquele senhorzinho, que é um, acho que podemos chamar de um andarilho, de um... E se a gente for levar em conta o filme de Sexta-feira 13, é o velho que avisa dos perigos, e todos estão avisando esses meninos. Parece, o interessante, parece, a gente pode até, gente, numa loucura minha, numa viagem de ácido meu, como que a gente pode comparar isso ao Mágico de Oz? Como eles vão encontrando esses personagens no meio do caminho e ambos vão dando avisos para eles, como que eles devem prosseguir para tentar chegar lá no, na terra mágica, na terra prometida deles. Concordam comigo, meus queridos colegas?
Eu concordo, Roberto, Gustavo. E você, tu falou, puxando essa análise deles, né? Tem a cena lá, não sei qual é a palavra, eu posso definir, né? Se é prostíbulo. Naquela casa onde eles são acolhidos, eles se alimentam. Tem até uma cena que um deles fala lá que por que, que a gente não pode ficar aqui, né? Eles são bem tratados. E uma coisa que eu acho também, meio essa questão da tragédia que o filme aborda, né? A vida deles... A preocupação, né, a irmandade que eles têm com eles, pelo menos alguns personagens demonstram, né? Um tá ferido, a cena que aquele meninozinho pequenininho, ele tá ferido no braço, e aquela mulher lá, aquela senhora já velha vai ajeitar, e eles estão comendo. Eu acho isso muito bonito, a cena com o senhor, né, que o senhor que mora lá naquela casa, dá conselhos, conversa com eles, depois no final mostra o caminho que eles têm que ir. Isso é muito bonito, né? Então... E fora, que não sei se vocês observaram, o filme também conversa muito com a natureza, né? Umas imagens bonitas, um lugar paradisíaco, né? Que engana, porque tem muita tragédia ali, tem umas histórias tristes, não sei se vocês vão concordar comigo.
Sim, eu concordo, e até agregando aí no que você falou antes de passar para o Gustavo, como, por exemplo, você vê ali um menino, e como eles se apegam para realmente se fortalecerem. Uma hora lá, um dorme no colo do outro, sim, sabe? Se protegem. E o que, que você acha disso, Gustavo?
Me ajudam.
Uhum.
Eu falo, para mim ele é um filme amargo, mas ele tem várias cenas doces, de fato. E essas cenas são as mais, para mim, o que fortalece o amargor do filme.
Sim. Mas enfim.
O Roberto vai infartar.
Não, gente, agora sabe uma coisa? Eu não sei se eu tô com muita maldade no meu coração. Olha só, sabe aquela hora que o menininho, negro...
Negro. Tá.
Ele é sequestrado e aí...
Nano.
Isso. E aí eles estão chegando, parece que lá onde é um local que a gente não sabe ainda o que é, né? Dentro de uma caminhonete. E eles vão fazer... E aí eles pegam aqueles garotos, a gente não sabe para quê... E aí, na hora que tá saindo um padre. Oh, gente, sim, Deus me livre e guarde, não estou cometendo nenhum pecado. Você sabe que eu pensei que eles iam usar esses meninos para prostituição ou para qualquer coisa de abuso? Porque, pensa bem, a gente não sabia de nada até agora.
É verdade.
Não, sim, dá, pode. Faz sentido, é uma inferência lógica, inclusive.
Pois é, porque até o momento a gente não sabia muito bem dessa questão do garimpo. Eu falei, gente, esse filme é sobre isso?
Fica um mistério, né, na hora do sequestro.
O filme é sobre a marginalização, né? Como que as coisas vão marginalizando, como atrou uma estrutura. Você notou, por exemplo, que quando eles chegam no local que vai ser a restituição de terra, e a mulher fala, né, essa terra definitivamente é sua, mas entraram na justiça de novo, como é que começou do zero, é bom você arranjar contratar um bom advogado. Aí, cara, minha vontade é falar, filho, olha pra cara deles, você acha que eles têm como, olha a condição desse papel, você acha que eles têm como arranjar um advogado?
Eles não são bem instruídos, né, foram lá.
O garoto nem sabe ler direito, né, no começo do filme isso deixa bem claro. E essa cena é muito interessante, porque essa cena, e aí que tá, Roberto, as cenas doces são todos excluídos da sociedade. É a trabalhadora daquela pousada, mas que não é a dona da pousada. São as prostitutas naquele bordel, inclusive prostitutas mais velhas, que é o ermitão, né, que mora isolado, e ele fala, por que, que os donos dessa terra te deixam aqui em paz? É porque acham que eu sou louco, né? Então, é isso. E todas as pessoas que estão em posição de poder na verdade, são completamente hostis com ele. E aí, voltando para a cena que eu falei, quando ele chega naquele local para receber a terra, só filma a mulher que trabalha para o governo de costas. Ela não aparece em momento nenhum. Ela só aparece depois que ela sai para conversar, ela volta, aí que filma a cara dela. É aquela coisa, né? Eu acho que a ideia da diretora nessa cena foi mostrar que não importa a pessoa que está aqui, se é mulher, se é homem, não importa quem é a pessoa. Essa pessoa está representando o Estado. E o Estado, né, é, o governo, o Estado, é, ele rechaça essas pessoas, ele exclui essas pessoas, marginaliza essas pessoas.
Então, e é culpado, né? É
exatamente isso, né? Eles foram sequestrados, tem ali uma série de crianças estranhas, né, na cabeceira, o carro, o padre para, o outro para, eles se cumprimentam e o padre vai embora. E dane-se, né? A igreja não se importa de verdade, né? Eu acho que tem essas mensagens subliminares.
Agora, ô, gente, eu tenho uma outra pergunta. Eu até conversei com o Douglas, eu não quis perguntar para o Gustavo, porque eu quero ter a surpresa da explicação dele, e eu gosto muito das explicações do Gustavo.
O Roberto adora me fazer perguntas difíceis.
Não, mas, ô, Gustavo, aquele momento que eles que quando eles chegam próximo à terra que seria do que é do chefe dos meninos, e eles perguntam para uns pseudos vizinhos, um senhor e uma senhora, para quem não viu o filme, eles vão perguntar para eles, eles estão na sacada, é, um senhorzinho e uma senhorinha, e um dos meninos eles perguntam se conhecia a minha avó, a minha mãe, é, que era um vizinho deles, e a câmera vai se distanciando, pegando de lado, entrando dentro da casa, e aí mostra uma casa completamente abandonada e queimada. Gustavo, o que, que você entendeu daquilo? Deixa eu falar primeiro o que eu entendi. É, eu entendi que poderia ser, sim, umas pessoas vivas, tá? É, um senhorzinho, uma senhorinha, é, conversando com os meninos, e já voltando ali, por dentro da casa, poderia ser uma representação do que seria a casa da avó, né? Já aos frangalhos, mas depois a gente confirma isso que não, porque a gente vê eles demarcando um terreno completamente sem nada, ou seria um delírio coletivo?
Não, eu, enfim, vou dar minha interpretação. Pode ser. Essa de ser um delírio coletivo é bem interessante. Eu não tinha pensado nisso e eu acho que é uma análise bacana. Eu acho que faz sentido até. Mas, então, por que eu estou falando isso? Porque, pelo que eu percebi nesse filme, essa diretora, ela bebe muito do surrealismo. Pelo menos nesse filme, não sei nos outros. Mas nesse filme, as escolhas de tomada que ela faz, o tipo de fotografia e de iluminação que ela bota nas cenas, especialmente as cenas na floresta, especialmente as cenas do começo do filme, porque o filme já começa com o plano do cavalo branco. E aí depois, na floresta, todas as visões do cavalo branco, antes do sequestro, antes da morte do Culebro, são visões do Ra. O cavalo só aparece de verdade na última cena, que ele deixa de ser um cavalo imaginário, entre aspas, que pode estar significando também jornada, pode estar significando os perigos, pode significar várias coisas. Mas ela bebe desse surrealismo, né? Então eu acho que na cena, e é muito interessante porque essa é um plano sequência. A câmera entra na casa, vai mostrando a casa toda destruída e tudo mais, até depois voltando nos garotos. Eu acho que aquilo dali é para demonstrar o abandono. Na verdade, o que eu entendo, aqueles dois senhorinhos que estão ali, eles, o que me deu a entender é que eles também tinham sido expulsos daquela terra. E eles estavam voltando para lá agora também, porque eles não tiveram como sobreviver em outro local.
Olha que interessante.
Então, eles teriam sido expulsos e estariam voltando. E eles estavam voltando naquele momento e a casa estava toda destruída. Por quê? Porque passou o tempo, né? As coisas se deterioram. Quando eles chegam no que seria a casa da avó, tá só um muro de pé. Tá só um muro, não tem mais nada.
Sim, sim. Bom, Douglas, e você? Concorda? Tem alguma outra visão além da nossa?
Eu vou complementar a fala do Gustavo, porque eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas essa visão dele, né, que ele trouxe nova, eu também não tinha visto essa pegada que ele viu, né, que dos idosos lá estarem voltando, e porque você vê, porque tipo assim, uma pessoa que é idosa, ela carrega as marcas do tempo da vivência dela na pele, né, quando você olha, você vê, nossa, aquela pessoa ali já é experiente, ou idosa, né, e aí ele falando agora, não será também que eles retornaram já naquela idade, passaram uma vida procurando, né, ou lutando por aquilo, o que vocês acham?
Pode ser.
Né, faz sentido? Uhum. Eu pensei nisso agora, o Gustavo falando, e também É um filme que contempla muita natureza. Eu não sei se vocês observaram isso, não é? Quando você pega um lugar que a natureza está fazendo parte, né? Galhos de árvores, ou outros adereços da natureza, né? Aquela um pouquinho escuro, me vem na cabeça um sentimento assim de abandono, mas que está ali perdido. Não sei se vocês vão ter essa sensação, né? Que está ali perdido, está ali na natureza. Poucas pessoas conseguem desbravar aquilo dali, no caso os meninos, né, porque foram bater lá, e os idosos, se a gente for por essa análise, não sei, o que vocês acham?
É uma visão bem interessante, só acrescentando o que o Gustavo já falou, esse surrealismo, Gustavo, começou com um cavalo, concordo com você, e até o momento a gente não sabe se aquele cavalo era real ou não, mas a gente só descobre isso lá no fim.
É verdade.
E por exemplo, aquela hora que aparece as pessoas do garimpo, aparece um menino que já morreu. Aí eu falei, não, gente, sim, realmente, tá bem surrealista
os
isso.
Os dois.
O que, gente, foi sequestrado?
Gente, agora, eu vi esse filme duas vezes. Na primeira vez eu tinha, não sei, alguma coisa na minha cabeça falou que eu só escutei um tiro lá no final. Aí nessa segunda eu vi que eu escutei três tiros. E aí depois aparece o que a gente desconfia que sejam os meninos numa jangada, né? Num barco, enfim. Eles morreram? O que que eles queriam passar? Essa dubiedade? O que que foi? Eu penso, no meu ponto de vista, depois de ter assistido duas vezes, eu não sei porque eu gosto de talvez pensar, tipo assim, né? Eles morreram. E aquela passagem de barco ali é como se fosse, não digo o céu, mas que fosse, e também um caminho, uma representação simbólica de que eles talvez iriam encontrar depois da morte o lugar que eles tanto almejavam, independente de que seja esse lugar para nós.
Pode ser, Roberto, nessa questão da morte, né? Porque fica no ar, né? E aí, a partir, cada um tem uma interpretação. Eu, quando eu assisti, que a gente vai na cena final, né, que a gente vê o garoto que supostamente estava morto, e aquele que foi sequestrado, e outros meninos, né, a gente não fica se perguntando, nossa, mas ele não morreu? O filme não passou isso, não foi mostrando lá na cena? E no final, que tem o tiro, e depois aparece a narração do protagonista, e vê eles de longe, né, naquela cena ali, eu não sei vocês, mas ali eu vi os cinco, né, os cinco nidos, também eu peguei esse mesmo pensamento. Eu me lembrei de um diálogo do filme O Alto da Compadecida, que foi a personagem da Fernanda Montenegro, que ela fala que na hora da morte é onde o ser humano encontra tudo aquilo que procurou, e pode ser isso, não sei. Né,
uau, eles, bacana, né? Sua interpretação. E você, Gustavo?
Fernanda Montenegro fazendo o papel de Nossa Senhora. Importante enfrentar isso.
Sim.
Cara, assim, eu concordo. Eu acho que eles morreram. São três tiros. Né? Eu vi o filme hoje. São três tiros.
E três tiros, só complementando e interrompendo, Gustavo. Dos três que sobraram, que eram cinco, né?
Exato, exatamente. E aí depois eu vejo os cinco na jangada. Então, na minha visão, é exatamente esse ponto que você falou. É um caminho, né? É um caminho para onde eles querem ir. E tem uma frase dele, né? Que no começo ele fala o filme, ele abre o filme falando uma frase que é mais ou menos assim, que ele teve um sonho em que todos os homens adormeceriam, alguma coisa assim. E no final ele fala, né, tinha um sonho que todos os homens adormeceram e só nós estávamos acordados. Pode ter a ver com isso, né, essa questão de toda essa busca, de toda esse apego, né, a material, esse apego à riqueza, esse apego à terra e tudo mais, e só eles estão acordados com o fato porque eles faleceram no final.
Uau.
Do filme.
Nossa, você conseguiu encontrar uma frase que explica o final. Gustavo, você tá ficando muito bom, meu filho.
Tô tentando. E eu quero falar uma coisinha. Por que que eu acho que aparece o Nano e o Culebro ali no final, né? No meio daquelas crianças que trabalham pro garimpo. Eu acho que o que a diretora tá tentando mostrar pra gente é que essas crianças que estão trabalhando aqui no garimpo, que estão com armas, que estão ameaçando eles, são iguais a eles. São crianças perdidas, são crianças marginalizadas que estão sendo... Sim. usadas, né, pelo cara ali, tanto que quem fala com eles, quem chega e manda eles embora, é outro cara que chega, que trabalha lá, que provavelmente é o capataz daquelas crianças, né? Então, eu acho que é para fazer essa conexão. Então, o que o sistema faz? Coloca os marginalizados contra os marginalizados.
Eu queria, já caminhando agora para o encerramento, se ninguém tiver mais nada para falar, Eu queria deixar aqui no ar a pergunta que a gente colocou lá no início para o nosso ouvinte, e se você concorda com isso. No meu mundo perfeito, quem não quiser, não existe. Gustavo Eitley, Douglas, meu querido, muitíssimo obrigado pela participação, Douglas. Olha, já está convidado para o Pixote. Posso, Gustavo, convidar ele para o Pixote?
Deve.
Ótimo. Ai.
Obrigado, Roberto, pelo convite mais uma vez. Eu não assisti esse filme, mas eu já fico assim com a expectativa, porque eu sempre comento com o Roberto, Gustavo, que eu adoro filmes da década de 80. Eu sempre fico perguntando quando eu vejo alguma coisa, você já viu? Aí ele diz, vi, assiste. E passa tão rápido, né, gente? Porque quando a gente tá analisando o filme, a gente tá assistindo, né, comentando, é igual aqui com vocês, né? Eu agradeço demais o convite. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma no debate, né? E foi bom ouvir vocês, né? Ouvir dos filmes, ouvir essa análise, né? É bom para vocês verem, né? A gente assiste um produto e cada um, às vezes, sai com uma ideia e quando a gente vai debater, a gente consegue alinhar cada vez mais, né? Costurar, né? Agregar na história, né? Então, foi muito bom, viu? Muito obrigado, Roberto. Obrigado, Gustavo. Eu espero também que o ouvinte tenha gostado também, né? E que a gente convide cada vez mais eles para estar conectado com a gente e assistindo, né, acompanhando.
Quero agradecer muito novamente esse papo. Como eu falei, não é um filme, é um filme que eu não gostei muito, porque ele é um tipo de filme que eu não gosto, um tipo de história que eu não gosto, porque eu fico muito depressivo. E eu sou um cara que ama terror, mas eu gosto de finais felizes. Mas o filme, ele é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Eu recomendo muito que as pessoas assistam, tá? Porque ele é muito bem construído, ele é muito bem feito. E a diretora sabe muito bem o que está fazendo com ele. E é isso, eu quero agradecer todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Douglas. Né? Vou deixar certo aqui que na no temporada que vem estará aqui conosco novamente.
Ai, obrigado.
E meus queridos ouvintes, não esqueçam de nos curtir lá no YouTube, Cineclube 80, e no nosso Instagram, @cineclube80, que a gente sempre vai colocar coisas dos filmes lá no Instagram. Inclusive esse, né, Roberto? Existe até uma página oficial dos Reis do Mundo no Instagram, né? Você pode colocar o link lá no nosso Instagram para o pessoal que quiser ver depois.
Boa, vamos colocar sim.
Eu queria só complementar que já no encerramento, tem filmes que têm finais felizes, né? E tem filmes que têm finais necessários. Você acha que esse final desse filme foi necessário?
Uau! Foi, cara, muito necessário.
Essa foi profunda. É, talvez foi necessário. Por tudo que estava sendo construído, não tinha como esse filme ter um final feliz. Ele foi um
Gostei, Douglas. Que faça o Gustavo Eitley refletir sobre isso.
É o melhor encerrar o bate-papo, né?
Olha só, nós vamos encerrar de uma maneira diferente. Agora nós não vamos encontrar fitas perdidas, e sim a chamada perdida para o próximo episódio.
Neste sábado, Jean-Claude Van Damme vem arrepiando. Um verdadeiro demolidor se arriscando numa competição de vida ou morte. Encarando os maiores mestres de todas as artes marciais. O Grande Dragão Branco. Muita ação neste sábado, 4h15 da tarde, na sessão de sábado.